conversar agora com o secretário de Economia e Planejamento do Estado, Álvaro Duboc, que vai falar um pouquinho das perspectivas do governo do Estado para 2021, com base no orçamento, né? O projeto de lei do orçamento anual de 2021 do governo do Estado foi aprovado nesta semana na Assembleia Legislativa. Primeiramente, secretário, muito boa tarde e obrigado por atender a Band News.
Boa tarde, Leandro. Obrigado pelo convite, é um prazer falar com você e com os ouvintes da Band News.
Secretário, aprovação de orçamento sempre é um momento, né, que o governo pensa no ano seguinte, onde ele pode cortar, onde ele pode investir mais, mas acredito que nesse ano foi um pouco mais diferente, né, que a situação da pandemia certamente impôs aí algumas mudanças, né? O que que a pandemia acabou impactando aqui no Estado com relação aos próximos investimentos?
Pois é, Leandro, e de fato esse é um desafio, né, que está colocado não somente para a gestão pública, mas também para as famílias, para as empresas, né? Então, todo mundo tinha um planejamento para 2020 e esse planejamento ele foi interrompido em razão da maior crise de saúde pública já vivida no último século, né? Então, assim como as empresas, também o poder público teve que refazer o seu planejamento, né? Então, muitas ações deixaram de ser executadas, até mesmo porque dependiam de troca, de interação social. Então, nós estamos falando, a educação foi bastante impactada, a área de cultura foi impactada, a área de esporte foi impactada. Mas desde o início, quando essa doença começou a surgir na China, mais ou menos nesse mesmo período que estamos vivendo, dezembro do ano passado, né, nós começamos a nos preparar para poder ultrapassar esse momento difícil de saúde pública. Então, já revisitamos o nosso planejamento de investimento na Secretaria de Saúde, antecipamos esses investimentos para poder ampliar os nossos hospitais e equipá-los para que a gente pudesse enfrentar esse desafio de assistência ao capixaba. Tanto é que nós, diferente de alguns países de primeiro mundo e alguns estados brasileiros também, nós passamos aquela primeira onda, certamente muitas pessoas perderam a vida, mas nenhum capixaba ficou sem assistência no Espírito Santo. Então nós precisamos, naquele primeiro momento, né, de enfrentamento da pandemia, priorizar essas ações de reorganização do sistema de saúde e de assistência também, assistência àquelas pessoas em situação de maior vulnerabilidade. Isso foi o desafio de 2020, né? Estamos conseguindo vencer, vamos mais uma vez encerrar um exercício financeiro, entregando à sociedade capixaba mais uma vez uma gestão fiscal equilibrada, as contas organizadas, mas ao mesmo tempo entregando também para a população investimentos importantes. Só para ter uma ideia, esse ano nós estamos investindo em infraestrutura, em escolas, hospitais, mais do que nós investimos em 2019. Então estamos avançando os investimentos e vamos manter esses investimentos no ano que vem, porque sabemos que esse é o papel do poder público, né, no momento de recessão econômica, manter os investimentos é fundamental para que a gente possa continuar movimentando a economia. Agora, só é possível fazer isso, só foi possível fazer isso porque nós temos uma organização fiscal eficiente. E o ano passado, quando o governo do Estado, Espírito Santo, fez o acordo com a Petrobras com relação aos recursos provenientes de participação especial, parte do recurso atrasado que a Petrobras devia ao governo do Estado, né, o passivo, o governador Renato Casagrande criou um fundo de infraestrutura. Então, esse fundo de infraestrutura foi fundamental nesse momento, nesse ano de 2020, e também vai nos oportunizar manter os investimentos em 2021. Né, porque ainda 2021, ainda temos ainda muitas incertezas em relação como nós vamos atravessar, sobretudo, o primeiro semestre de 2021 em razão da pandemia. Então, aí está aí, nós devemos ter início o Programa Nacional de Imunização, logo nos primeiros meses de 2020, né? O governo vai anunciar ainda a data não foi anunciada ainda, o governo federal não anunciou, mas esperamos que até o final do primeiro semestre, boa parte da população, sobretudo a população de maior risco, né, esteja imunizada. E aí sim a gente consegue retomar com mais vigor a atividade econômica. Então ainda existem ainda algumas incertezas para 2021, e com essa perspectiva que nós preparamos o nosso planejamento para 2021. Um orçamento que será menor do que foi projetado para 2020, né? Então, nós projetamos para 2020 que nós teríamos de receita em torno de 19 bilhões e meio. Para 2021, esse valor cai para 18.900. Então, nós vamos ter uma redução em relação ao que nós projetamos para 2020. Mas vai estar em linha ao que nós vamos, de fato, realizar agora em 2020. Tivemos perda de receita, sobretudo, em razão da redução do valor do petróleo, de royalties, participação especial. Mas, para o ano que vem, a expectativa é que a Petrobras retome a produção absoluta ali no Parque das Baleias, a gente consiga então recuperar essa perda de receita de 2020.
A gente está conversando aqui com o Álvaro Duboc, secretário de Economia e Planejamento do Espírito Santo, a respeito do orçamento anual aprovado para 2021, que ficou aí no valor global de 18 bilhões e 900 milhões de reais, 4% menor em relação ao orçamento projetado para 2020, muito por conta da pandemia. Secretário, com relação ao que chega à população, principalmente para grandes obras, né? O Estado tem, o governador Renato Casagrande, feito alguns anúncios desde sua campanha, intenção de voltar com algumas obras, principalmente na área de mobilidade urbana. A gente pode citar aqui expansão da terceira ponte, aquaviário, enfim, várias obras de mobilidade. Essas obras, elas ficam afetadas ou elas estão englobadas aí no orçamento?
Essas obras, por exemplo, que você cita, são exemplos claros da manutenção dos investimentos apesar da pandemia, né? Então, nesse ano, nós contratamos tanto o Portal do Príncipe, que é a chegada aqui no centro de Vitória, no município de Vitória, vindo de Cariacica e Vila Velha, principalmente Cariacica, e também a criação da terceira faixa na terceira ponte. Então, essas duas obras são obras que já estão contratadas. E tem uma outra obra também que também tem relação direta com a mobilidade, que é o trevo de Carapina. Também estamos na fase final agora do processo, devemos contratar logo no início do ano que vem. Além disso, o ano que vem, a previsão do ano que vem também, que a gente coloque em funcionamento o aquaviário. Sistema aquaviário, faltando agora pequenos detalhes para a instalação dos terminais, mas funciona. Passa o nosso planejamento que começa a funcionar no ano que vem. Então, esse investimento em mobilidade urbana estão garantidos. Também aqui na região metropolitana, falando da região metropolitana especificamente. Também o ano que vem, já iniciamos esse ano, mas o ano que vem vamos dar sequência a investimentos importantes de macrodrenagem, sobretudo ali na região de Vila Velha e Cariacica. Nós vamos fazer um investimento de mais de 250 milhões em drenagem, para que a gente possa resolver esse problema de alagamento que esses dois municípios sofrem, sobretudo o município de Vila Velha.
Certo.
Ainda falando da região metropolitana, esse ano nós fizemos a PPP de Cariacica, de saneamento, e conseguimos finalizar o contrato também de investimentos também em saneamento em Cariacica e Viana, com recursos do Banco Mundial. Era um contrato que estava paralisado, chegamos em 2019 esse contrato paralisado e conseguimos então finalizar esse contrato. Estamos agora finalizando o contrato também de Vila Velha. Então, assim, nós vamos fazer investimentos importantes também, significativos, Vila Velha, Cariacica e Viana, em saneamento. Saneamento, mobilidade e drenagem. São investimentos aqui, só me resumindo aqui, a região metropolitana. Então, são investimentos que têm recurso garantido já para execução em 2021. Parte desse recurso de operações de crédito do Banco Mundial e parte com recurso do Fundo de Infraestrutura que eu mencionei anteriormente.
Secretário, só uma última pergunta antes da gente finalizar aqui, já encerrando o nosso tempo da entrevista. Concursos públicos foram afetados nessa redução do orçamento ou há ainda alguma previsão, principalmente aí na área da segurança?
Existem algumas áreas de governo que a gente tem que manter a realização de concurso público praticamente anualmente. Então, nós temos na Polícia Militar, previsão na Polícia Militar, na Polícia Civil, no Corpo de Bombeiro, porque são instituições que têm efetivos muito grandes e essa é uma prioridade do governo, a segurança pública, e a gente tem uma média de saída anual desses profissionais em razão de aposentadoria ou então por desligamento mesmo. Então, anualmente, a orientação do governador é que a gente faça concursos pequenos, mas mantenha os concursos anuais. Também teremos concurso para a Secretaria de Justiça, para o Instituto Socioeducativo, também para a Secretaria da Fazenda. Temos alguns concursos previstos. Não são muitas vagas, mas são vagas necessárias para que a gente possa repor a capacidade de resposta dessas estruturas de governo.
Ok. Muito obrigado, então, secretário de Economia e Planejamento do Estado, Álvaro Duboc, apontando aí um orçamento para 2021 que vai ter uma redução nos gastos, no investimento do Estado, mas mantendo algumas obras, principalmente as de mobilidade urbana. Secretário, desejo aí ao senhor, já com antecedência, né, um Feliz Natal, um grande 2021, que seja um ano aí, a gente sabe que vai ser de muito desafio, mas que seja um ano bem melhor que 2020, né?
Obrigado, Leandro. Desejo o mesmo para você, para os ouvintes aí da Band. Agradecer o espaço aqui que você nos oportuniza. Estamos à disposição. Sempre que tiver alguma dúvida, quiser conhecer alguma coisa sobre planejamento, plano estratégico do governo, ou orçamento do governo, estamos à disposição.
Ok, secretário. Muito obrigado.
Um abraço.